Passamos de imediato ao Gilberto Rios. Já que foi o Gilberto que disse quem ia iniciar, ele vai ser o segundo agora. Gilberto Rios, coordenador executivo da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, a ABPEC, representante do presidente Paula Ribeiro. E também agradeço aqui o apoio do governo. O executivo mandou para cá seus quadros, não. Parabéns pela iniciativa.
Bom dia, senador. Alô, alô. Bom dia, senador. Bom dia, plenário. Bom dia, Brasil. Quero agradecer aqui o convite de Vossa Excelência, em nome de Paula Ribeiro, da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas Culturais. E é sempre uma honra estar nessa casa discutindo um tema tão interessante que é a comunicação pública. E também parabenizar o 8º Congresso da ABCcom, que eles façam um congresso bem interessante, porque a gente precisa também estar dialogando com todos os segmentos que se diz da comunicação pública. Mas, senador, a gente não poderia perder a oportunidade de fazer uma crítica a esta casa. E a gente teria que começar...
Aproveite que a Tribuna Livre é essa aqui.
Pois bem, é justamente aproveitar, porque a sociedade precisa discutir e entender melhor o Conselho de Comunicação Social desta casa. De que forma os conselheiros são escolhidos e por que não se trazer à sociedade para discutir o Conselho de Comunicação Social? Nós sentimos honrado na existência do Conselho.
Se você propõe, eu já marco uma audiência pública para vir discutir aqui essa questão.
Muito bem, eu acho que...
Você já está convidado para ser o
Eu acho que essa casa...
É um caminho já de debater.
Exatamente, eu acho que essa casa tem que abrir, sim, para que a sociedade entenda um pouco melhor como é que funciona, inclusive, o Conselho de Comunicação Social, porque é um conselho muito importante, a gente julga muito importante, nada contra os conselheiros que foram escolhidos nessa gestão, mas a gente precisa entender esse processo e precisamos adentrar melhor e compreender como essa casa, entendeu, escolheu os conselheiros, entendeu, mas que a gente possa, no futuro próximo, estar mais próximo do Conselho de Comunicação Social. Então, fica aqui a nossa sugestão para que a gente possa realmente fazer essa primeira discussão. A segunda, eu acho que há uns avanços muito interessantes, e o principal avanço, senador, perpassa pela construção, talvez aí, do terceiro fórum. Eu não chamaria esse fórum de um fórum de... das TVs públicas, e sim que a gente pudesse fazer um fórum da comunicação pública, envolvendo também aí as rádios, entendeu? Tá? Que a gente não desmembrasse a televisão da rádio, porque estamos falando em comunicação pública, nós vamos falar em operador de rede, nós vamos falar em uma série de questionamentos, e eu acho que está na hora de nós unirmos essa força da comunicação pública no Brasil e não mais dividir como a gente consegue ver em alguns momentos, em algumas esferas. Mas, partindo um pouco para o que a ABPEC vem fazendo, a ABPEC vem construindo ao longo desses anos, né? Já que a ABPEC foi uma das fomentadoras do primeiro fórum de televisão pública, junto com o Ministério da Cultura, a gente vem nessa construção para que a gente possa realmente compreender melhor e fazer com que os canais do campo público tenham a sustentabilidade. Existe também, no nosso modo de entender, e aí vai mais uma segunda crítica, e eu faço mais uma segunda provocação à Vossa Excelência, no sentido de que a gente...
Faça, que nós estamos aqui para isso.
No sentido que a gente precisa desamarrar o Fistel urgentemente. Por que o Fistel se encontra da forma como ele se encontra? Se com o dinheiro que lá se encontra preso, retido, do Fistel, tá? Nós temos condições de fazer 10 operadores de rede, nós não necessitamos de 10 operadores de rede, Vossa Excelência. Precisamos de um único operador de rede decente nesse país e que o restante do recurso seja distribuído nos canais públicos, os canais comunitários, os canais educativos culturais, os canais legislativos, para que a gente possa realmente fazer uma boa comunicação pública nesse país. Então, precisa um pouco de coragem do governo, né? De compreender melhor como se encontra o problema do Fistel, e aí seria de bom grado se Vossa Excelência também puder acatar um pedido da ABPEC e possamos discutir realmente, verdadeiramente, como se encontra o Fistel e trazer as pessoas envolvidas nesse processo. Segundo, quer dizer, terceiro, né? fazer com que essa casa, Vossa Excelência, se aproxime um pouco melhor da frente com da frente parlamentar para a expressão de verdade da Câmara dos Deputados, para que a gente possa caminhar e trilharmos juntos nessa grande discussão nas duas casas. Que a gente não consiga ver divisões na casa, e sim que a gente possa compreender que essa casa possa andar concomitantemente com a Câmara dos Deputados, com as discussões que a sociedade civil vem travando dentro da frente com. Por outro lado, a gente fica muito feliz em estar aqui na mesa, em fazer essas solicitações à Vossa Excelência, no sentido de que nós precisamos aprofundar um pouco melhor dentro do campo público. A gente tem sentido alguns avanços, já que o tema aqui é o canal comunitário, a gente conseguiu ver alguns avanços através de algumas entidades, como a Frenavatec, que conseguiu uns avanços dentro da Instrução Normativa número 100, ou seja, que regula um pouco melhor o campo da publicidade. Eu acredito que a publicidade retome a partir do ano que vem, já que a Instrução Normativa número sendo Ancine, foi lançado muito em cima das eleições, e a gente compreende que a gente possa estar um pouco mais próximo dessa discussão e que os canais comunitários possam compreender melhor esse processo. Por outro lado, também, a gente precisa entender como vai ser distribuído o dinheiro do Codecine. É um recurso muito interessante, é um recurso que a gente precisa estar próximo, porque é um recurso que vai fomentar justamente a produção do audiovisual, não só da produção independente, e lá está estipulado que 10% desse recurso, entendeu, tá, serão distribuídos entre os canais comunitários e os canais universitários. Então, a gente tem, assim, vários caminhos para 2013, mas nós precisamos entender e nos organizarmos melhor, e eu conclamo as entidades para que a gente possa realmente estar caminhando junto, trilhando juntos dentro desse processo. Então, são vários mecanismos que hoje estão se surgindo, entendeu? E a gente precisa estar um pouco melhor nesse sentido. A BPEC, ela tem feito algumas reuniões, ela tem se aproximado mais do campo, ou seja, das entidades, para que a gente possa levar também, não só os anseios da BPEC, mas os anseios também dos colegas, que a gente compreende que existe esse mecanismo. Então, senador, se a gente conseguir resolver o problema do Fistel, se nós conseguirmos resolver alguns entraves jurídicos hoje existentes no país, talvez a gente possa, no ano de 2003, ter um ano um pouco melhor do que todos esses anos que a comunicação pública, aquilo que o vice-presidente da BCCOM fez na sua fala anterior, que a gente possa realmente estar junto com a população e que a população possa compreender essas janelas de exibições que hoje existem para que os conteúdos brasileiros possam ser vistos pela população. No mais, agradecer, entendeu, tá, o convite de Vossa Excelência e dizer que foi uma solicitação que a Rosane Bertotti, do FNDC, em função de um compromisso que ela tem, ela estará ausente, mas foi só uma solicitação, um pedido que nos foi feito para que a gente desse esse recado aqui à plenária e à Vossa Excelência, e no mais agradecer e desejar à BCCOM um bom congresso e desejar a todos que tenham uma boa estadia em Brasília e que a gente possa realmente entender, compreender o que é canal comunitário e que se faça uma boa comunicação pública nesse Brasil.
Muito bem, Gilberto Rios. Só dizer, Gilberto, que eu presido a sessão. Meu papel aqui é meio que de mediador. Então, eu não tenho resposta para tudo. Hein? Não pense que agora vão jogar todos os problemas do país, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em cima de mim. Eu ouço. Se vocês encaminharem para o escrito, até encaminho para os canais competentes. Mas meu papel aqui é de presidente da sessão, viu? Não tenho o poder de resolver. Mas os debatedores poderão dialogar sobre as provocações que você fez livremente. E se no final o Congresso entender que devo remeter para a comissão, para que eu encaminhe alguns pleitos para as áreas correspondentes, eu falei com maior tranquilidade. Grande Gilberto. Pois não.
Eu queria só, se eu conhecesse também aqui o Antônio Leitão, que também é cego. Antônio Leitão, levanta a mão. Que também faz TV comunitária em Brasília, tem programa e é diretor da TV comunitária de Brasília.
Seja bem-vindo. Parabéns. Então, agora vamos passar para o senhor Octávio Pena Pirante, diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicações Eletrônica, que aqui representa o nosso querido amigo e ministro Paulo Bernardo, das Comunicações.
Bom dia, senador Paulo Paim, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vem realizando sobre o tema das comunicações. Lembro que ano passado, no encontro anterior da ABCcom, já estava aqui na audiência pública, também presidida pelo senhor, então parabéns aí por ter adotado esse tema na sua agenda. Bom dia, ABCcom, parabéns por mais esse encontro. Ouvindo as questões levantadas pelo Paulo, percebemos a evolução dos pleitos feitos pela entidade. Talvez há 3, 4 anos, essa visão de que os canais comunitários devem ser um locus natural, um espaço natural para capacitação, um espaço de interação com a sociedade, talvez isso não fosse tão claro. Fico feliz que esse seja um ponto tão evidente ou tão consensual nas reivindicações dos senhores e senhoras. Bom dia aos telespectadores da TV Senado, bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Eu costumo dizer que comunicação comunitária é essencial para a democracia brasileira. É justamente pelos meios de comunicação comunitária, sejam rádios, sejam canais, por enquanto, de TV por assinatura, que aquela parte da sociedade que muitas vezes não consegue dialogar ou não consegue expor as suas ideias em vários meios de comunicação, é justamente nesses meios que elas conseguem se fazer ouvir. Por isso, meios comunitários dão voz e permitem a participação de um segmento grande da nossa população, que muitas vezes não consegue se fazer presente em outros meios de comunicação. Daí a necessidade de termos, como bem definiu a nossa Constituição Federal, um sistema, ou melhor, 3 sistemas complementares de comunicação no país, o privado, o público e o estatal. Bom, o Ministério das Comunicações tem olhado para a questão da comunicação comunitária com dedicação e afinco. Como os senhores sabem, por não serem senhores e senhoras, pelos canais comunitários ainda não estarem na televisão aberta, não é o Ministério das Comunicações que regula a situação da televisão comunitária no país. Porém, esse é um passo que pode, que deve vir a acontecer nos próximos meses ou anos, num processo que já se iniciou no primeiro semestre desse ano. E aí eu lembro que no encontro passado eu falava sobre a consulta pública que faríamos. No primeiro semestre de 2012, realizamos a consulta pública sobre o Canal da Cidadania. Um canal previsto no decreto que cria o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, decreto 5.820, como aquele canal onde devem se fazer presentes as comunidades, as prefeituras, os municípios, os estados, enfim, transmitindo uma programação de interesse do cidadão. Feito ou disposto isso pelo decreto, disposta a criação do Canal da Cidadania por decreto, o Ministério das Comunicações, nesse ano, no primeiro semestre, realizou uma consulta pública sobre a nova norma do Canal da Cidadania, a norma que regulamenta o Canal da Cidadania. Eu queria levantar alguns pontos que foram razoavelmente polêmicos. Hoje essa norma se encontra em análise no Ministério das Comunicações, já caminhando aí para uma proposta de texto final, mas eu queria discutir ou apresentar algumas questões que foram polêmicas e justificadas. A primeira delas, certamente, é a outorga. E aí o Ministério das Comunicações previu que, naquela proposta que foi a consulta pública, que a outorga seria para o Estado ou para o município, com preferência para o município, sendo que, concluído esse processo de outorga para o Estado ou para o município, abre-se um processo de seleção para 2 faixas de programação da comunidade. Por que o Ministério adotou essa engenharia? Uma engenharia tão complexa, eu diria até atípica, no caso da radiodifusão brasileira. Ora, porque a legislação brasileira hoje não permite outorga do serviço de radiodifusão de sons e imagens, televisão, para associações comunitárias. Hoje, as associações comunitárias podem receber outorga apenas para rádio, para execução do serviço de rádio comunitária. Para a TV, a legislação brasileira prevê apenas que estados, municípios, União, universidades públicas e empresas podem deter outorgas. Daí o Ministério das Comunicações ter optado por esse modelo, digamos, híbrido, mas que preserva uma autonomia entre as faixas de programação. Então, por mais que estado ou município tenham ou venham a deter a outorga, eles terão que preservar a autonomia daquelas faixas comunitárias e não poderão intervir na programação das comunidades. A ideia é, grosso modo, só para efeito de simplificação, algo semelhante ao que já existia desde 1995 no caso das prestadoras de televisão a cabo. A prestadora de televisão a cabo recebe aquela programação fechada e se responsabiliza pela sua transmissão sem qualquer interferência naquela programação. Então, esse é um modelo que garante, que desvincula a programação comunitária dos interesses municipais ou dos interesses dos governos estaduais, preserva sua autonomia e, mais, garante recursos para sua transmissão. Naturalmente, os principais custos relativos à radiodifusão, ou pelo menos uma parte significativa desses custos, diz respeito à transmissão do serviço, né, à transmissão da programação. E essa transmissão da programação será custeada pela entidade que detém a outorga, seja o município, seja o Estado. Com isso, esse ônus pesado, esse ônus significativo, não recai sobre as associações comunitárias. As associações comunitárias, como já acontece no caso da televisão por assinatura, devem se responsabilizar apenas pela programação que veiculam. E que programação é essa? Procuramos deixar claro na norma, na proposta que foi a consulta pública, que o Ministério das Comunicações entende que essa programação, que essa grade, deve ser completamente aberta à participação de toda a sociedade, de toda a comunidade. É para isso que existe a comunicação comunitária, para que seja um espaço permeado, para que seja um espaço gerido por toda a comunidade. Ainda que, claro, naturalmente ela eleja os seus representantes para cuidarem do dia a dia daquele canal, ela deve poder participar da grade de programação. Essa programação, assim como acontece no caso de outros meios de comunicação públicos, deve ter finalidade princípio cultural, educativa e uma programação voltada efetivamente para os temas de interesse da comunidade. Em relação aos prazos para a outorga, houve muitos questionamentos no momento da consulta pública, acredito até que boa parte deles vindo de associados da BCCOM, se não me falha a memória, sobre os prazos relativos à outorga e sobre os prazos para se colocar a faixa de programação no ar. Muitos questionando prazos exíguos. O Ministério das Comunicações ficou sensível a esse pleito, procurou reajustar ou está reajustando nesse seu debate interno esses prazos, dialogando um pouco com a realidade dos canais comunitários, que é uma realidade difícil do ponto de vista econômico. Reconhecemos isso, como foi já dito anteriormente pelo representante da BCCOM. E, justamente por reconhecer essa dificuldade, previmos também esse modelo de custos compartilhado, ou seja, municípios e estados que são os responsáveis pela transmissão têm o custo da transmissão, ao passo que a comunidade deve ter apenas o custo, que a associação comunitária deve ter apenas o custo da programação. Um último ponto, existia uma dúvida em relação ao texto sobre qual é a preferência, se é do município ou do Estado. Previmos a preferência na outorga do município e aí, para efeito de norma, estamos equiparando o GDF ao município, a figura do município, apenas porque, no caso do Distrito Federal, como os senhores sabem, senhoras, não existem municípios. Então, o GDF se equipara, nesse caso, ao ente municipal. Então, deixamos claro a preferência do município, ou estamos deixando claro a preferência do município, até porque o Estado já detém, normalmente os Estados brasileiros já detêm outorgas para execução de serviço de radiodifusão de sons e imagens, de televisão, que são as emissoras educativas e que foram um embrião do que temos de um sistema público de radiodifusão. Bom, eram essas as minhas considerações iniciais. Mais uma vez agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o debate. Obrigado.
Muito bem, senhor Otávio Pena Pierante, que representa aqui o ministro Paulo Bernardo, que depois nós vamos abrir uma rodada de perguntas, debate, onde as coisas ficarão ainda mais claras para os nossos convidados.